Antes de começar a falar aqui, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Gosto muito. Eu queria divulgar nosso parceiro dessa primeira temporada do Pode Falar, Galvão. A PixBet, o site de apostas que tem o saque mais rápido do mundo. Ih, cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. Um, dois, três, quatro, gravando cinco. Hoje eu gostaria de falar, porque me perguntam muito. Quando você vai você vai lá na rede, aí você coloca lá as pérolas do Galvão, as bobagens do Galvão, os... como é que chama esse negócio aí? Como é que é essa coisa? O nome certo disso é... hoje é os memes, mas não é isso. Os bordões do Galvão. E, olha... vou dizer uma coisa pra vocês. Alguns têm história.
Estranho no papel na mão, porque eu não lembro todos de cabeça. Escrevi alguns aqui, mas não lembro todos.
Mas a grande maioria, sempre me perguntaram isso. Quem é que prepara os bordões pra vocês? Ninguém. Mas você pensa antes, hoje eu vou falar isso? Nunca pensei nisso. As coisas saem assim, assim. As coisas saem da situação, do momento. Então... primeiro aqui, ó.
Bem, amigos da Globo!
Aí, por quê? Por que que é isso? Isso é o seguinte. Fazendo corrida, então tem corrida de madrugada no Brasil, que é de tarde onde eu tava, tem jogo de noite no lugar onde eu tô, que é de manhã aqui, dependendo do fuso horário, ou é de tarde, ou tem, é de tarde onde eu tô, de madrugada. E eu vivia por esse mundo de Deus, fazendo jogos um atrás do outro, e jogos da Seleção Brasileira, e Copa América, e Copa das Confederações, e eliminatórias, e Copas do Mundo. É, Copas do Mundo, são 12, agora vai ser a 13ª. Não tem nenhum narrador no mundo, não, que tenha narrado 13 Copas do Mundo. E vai ser, deixa eu fazer uma conta aqui, peraí. Finais de Copa. 90, 94, 98, 2002... 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. E tem uma que eu fiz antes da Bandeirantes. Então são 10 finais de Copa do Mundo. Tenho um orgulho gigantesco disso. Mas por que o bem, amigos da Globo? Porque eu não sei onde eu voltava, não me lembro. Mas eu estava em algum lugar que era mais ou menos isso. Era de tarde, certamente foi uma corrida de Fórmula 1. Aí bota uma Austrália, ou bota um Japão, ou sei lá, ou China, a China não tinha na época, ou foi Austrália ou foi Japão. Aí, de tarde onde eu tava, início da madrugada no Brasil, e a transmissão, você tá lá, no meu ponto, vai! Vai, quer dizer, sai falando. Vai! Aí eu travei. Eu não sabia se eu dizia bom dia, se eu dizia boa tarde, se eu dizia boa noite. Aí eu falei, não, mas é de madrugada. Eu tava enrolando já. E era madrugada. Mas é madrugada? É boa noite? É bom dia? O que que é? Não é nada. Então, bem amigos da Rede Globo. E por nunca mais deixou de ser bem amigos da Rede Globo. E assim foi. Tem mais de 40 anos. Vamos dizer que isso tenha sido... aí tem uns 35 anos, mais ou menos, 30 anos, que surgiu o Bem Amigos da Globo. E assim, surgiram os outros por necessidade ali do momento. Você de casa já deve estar escolhendo um.
Haja coração!
Haja coração porque... quer saber da verdade? Não me lembro que jogo foi. Mas eu sei que foi de Seleção Brasileira. Eu tava angustiado e aquele negócio, o adversário atacando e o gol não saía. E o que que vai acontecer? Vai ser eliminado? Vai pra frente? Vai ganhar? Não vai ganhar? Ganhou? Perdeu? Ganhou? Não, isso é Olimpíada, isso é outra coisa, né? Mas então, haja coração, porque sai. Era vontade de dizer aquilo naquele momento. Aí tem o primo irmão do haja coração. É teste pra cardíaco! É teste pra cardíaco, foi na Copa de 2002. Teve um momento do jogo, lá no jogo, é teste pra cardíaco, que foi mesmo. Eu acho que foi a Bélgica.
acho que foi que deram pra cima, mas foi um sufoco, passamos um sufoco danado. Então é teste pra cardíaco. E aí, essa aí, você vai usando depois. E aí, você, tá pronto, tá preparado? Tá bem? Como é que tá seu coração? Bota um remedinho do lado, porque hoje é teste pra cardíaco. Então viram muletas e viram coisas bacanas, porque você acaba recebendo de volta, né? E hoje, nesse mundo louco, nesse mundo nenhum carro de Fórmula 1 anda perto da velocidade desse mundo de hoje. O nosso planeta Terra, para mim, a vida inteira, eu aprendi que ele demorava 24 horas para dar um giro, para ele girar no seu próprio eixo, para ele virar no entorno do Sol, essa coisa toda. Hoje, isso é brincadeira. Você falou aqui, ali já aconteceu. E assim as coisas vão acontecendo. Então, tem muita coisa que acontece em função disso, porque imediatamente vem a resposta. E aí você sabe se aquilo que eu falei lá atrás, falei não sei porquê, pegou. Virou meme. Aí os memes do Galvão. Na linha do Haja Coração, de teste pra cardíaco,
vai se criando um clima terrível.
Imagina quando é que foi esse. Aonde foi esse? Qual foi esse?
Filipão já senta ali pra conversar com o Parreira.
7-1 da Alemanha, né? Foi se criando um clima terrível. Eu tava na cabine, quando eles fizeram 2-0, o Arnaldo sentado do meu lado, o Casagrande do outro lado, lá direito, e o Ronaldo depois do Arnaldo. E a minha interação com o Arnaldo é assim, não precisa falar. Aí eu olhei pro Arnaldo, o Arnaldo regalou os olhos para mim, eu fiz um gesto com as mãos e ele mexeu com a cabeça, não teve uma palavra no diálogo, mas foi muito claro. Eu estava dizendo para ele, agora, o que vai acontecer? E ele fez, não sei, então o diálogo seria esse. Mas, tá feia coisa. E aí ele falou, não falou, eu entendi que ele estava dizendo, ferrou. Não é ferrou, né? Pim! Né? E aí, eu olho pro Casagrande, pro lado, o Casagrande tá segurando a cabeça assim, aí já tava 3-0. Aí o Casagrande tá segurando a cabeça, aí eu olho pro Ronaldo, fenômeno, outro grande, querido amigo. Aí eu olho pro Ronaldo, o Ronaldo tava pálido, sem cor, disse, vai desmaiar, aí já tava 4-0. E aí veio na minha cabeça,
vai se criando um clima terrível.
Isso também deu muita repercussão, cansei de usar depois disso, né? De 2014, pra cá, mas o clima era esse, era o Arnaldo, era o Casagrande, olhando, era o Ronaldo, a história do Ronaldo, a vida dele inteira em Copas do Mundo e ali na seleção brasileira. E logo na sequência, pá, 5. Primeiro tempo, 5-0. Lá vem ele de novo. Olha a Alemanha. Gol da Alemanha. E lá vem ele de novo. Ficou e as pessoas usam por aí também. E aí tem... Lá vem de novo, gol da Alemanha. Aí tem outra lá em mim. Aí emendou, jogo eu exagerei. Virou passeio! E todo mundo usa a história do virou passeio. E assim vão surgindo esses bordões. Ah, tem uma aqui bacana. Aqui.
Pode isso, Arnaldo!
O pode isso, Arnaldo, passou, extrapolou, né? Hoje, comentarista político fala isso, você vai no Globo.com, vai no UOL, vai onde você for, tá lá o cara falando, sabe, um absurdo desse aí de governo. Aí o cara, pode isso, Arnaldo? Virou de todo mundo quando acontece alguma coisa. E aí, esse tem início, tem história. Foi o malandro do Arnaldo que me pediu. Alguém deve ter falado pra ele, ou ele pensou em casa, ele trouxe de casa. Aí ele falou pra mim, Galvão, é o seguinte, mete essa aqui que essa vai pegar. Eu falei, o que é, Arnaldo? Pode isso? Aí você fala, pode isso, Arnaldo? E ele dizia, pode. Ou pode isso? Não pode. Então já era o comentário dele. O Arnaldo é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Ele para ganhar dinheiro, então, é um avião. Sacou essa? E eu vou confessar que eu errei muitas vezes. Eu falava, isso pode, Arnaldo? Ele olhava para mim e fazia, não. Isso pode, Arnaldo? Aí ele dizendo, não pode. Aí, primeira chance, ele dizia pra mim, fecha o microfone, ele ia tirar o meu fone, assim. Hoje não tem mais aquele fone do Mickey Mouse, né? Mas hoje é um... Você tá num outro planeta, que você mete um fone no ouvido aqui, assim, ó. Tum! Ninguém fale mais. Por quê? Porque eu também não escuto. Você sai do mundo, né? Você só escuta a sua própria voz e quem tá no sistema ali. Aí o Arnaldo puxava aquele negócio e dizia, não é isso, pode. Não é pode isso, Arnaldo. Eu dizia, mas qual é a diferença, cara? Não, tá pegando. Eu ando na praia quando eu vou fazer. O Arnaldo dizia assim, eu vou fazer teste de popularidade. Aí ele sai andando na praia, no Rio, pra ver quantas pessoas vêm falar com ele, pra ver se ele tá na boa. E ele tá, se aposentou e até hoje ele faz isso. E tem muita, mas muita popularidade. Então, pode isso, Arnaldo, que vocês falam aí, quando o cara erra um chute, quando sai algum absurdo, ou sei lá, quando você fica na bronca com alguém. E aí, pode isso, Arnaldo? Esse pegou porque o Arnaldo pediu.
É do Brasil!
Tem muita gente que passou a vida inteira me acusando de torcer demais para a seleção brasileira. Eu vou torcer para quem? Para os outros? Eu faço isso há quase 50 anos. Em 2024, completo 50 anos de televisão. Mais de 40 anos de Globo. 12 Copas do Mundo. Todos os títulos de times brasileiros, de títulos mundiais de times brasileiros. Final de carreira do Emerson Fittipaldi. Os títulos de Nelson Piquet, o tricampeonato de Nelson Piquet, a saga toda de meu irmão Ayrton Senna, as vitórias do Rubens Barrichello, do Felipe Massa, o ouro do César Cielo na natação, e vai por aí afora, ouro feminino no vôlei da Olimpíada, ouro masculino no vôlei na Olimpíada, ouro no vôlei de praia, e é prata, a prata mais dourada da história do mundo, nos 4x100 de 2000.
Eu vou torcer pra quem?
Pros outros? Tem gente que gosta de torcer pros outros. Eu não gosto não. Então, é do Brasil! E ficou, e enquanto eu tiver força, enquanto estiver trabalhando, vai ficar. Desses meus parceiros, os mais longevos, o Reginaldo Leme, meu parceiro de Fórmula 1, desde 1981 até 2019. Olha quanto tempo, 81 a 2019. O Arnaldo, de 89 a 2018. E o Tino Marcos, de 89 também, até 2018, o mesmo tempo do Arnaldo, é ano pra caramba. E o Tino, me sentindo na segurança com ele, foi um repórter excepcional, fantástico. Eu disse, Tino, como é que você consegue 45 dias de uma cobertura de Copa do Mundo, 45 matérias, reportagem, né? Pro Jornal Nacional, vai ter criatividade pra lá, cara. Eu fazia um comentário na véspera de cada jogo do Brasil. Isso, sempre, a vida toda, ou antes de uma corrida de Fórmula 1, mas passar 45 dias criando pro Jornal Nacional uma reportagem por dia é fantástico. Tino Marcos é absolutamente fantástico. Mas eu me sentia seguro porque se faltasse alguma coisa ele percebia, pá, e mandava na hora. Mas e o que pegou? Porque ele, Galvão, fala, Tino. Sentiu, parece coisa de maluco. É coisa de maluco mesmo, mas isso é coisa da rede. Isso é coisa da web, da internet, das redes sociais, chame você como você quiser chamar, esse fenômeno que mudou a vida de todos nós e mudou a história do mundo. Por quê? Eu tô narrando aqui, aí, lá vai o Brasil pela direita, aí bola... E ele, Galvão, e o que eu dizia? Fala, Tino! Fala, Latino. Aí já disseram que era latindo. Fala, Tino! Sentiu. Sentiu alguém que sentiu uma contusão. Então as pessoas se divertem muito com ele. Bom, tem que ter... Ayrton Senna, né?
Ayrton Senna do Brasil!
E saiu, depois eu pude dizer Rubens Barrichello do Brasil, Felipe Massa do Brasil e outras vitórias, mas o Ayrton Senna do Brasil foi uma coisa que veio de dentro, veio do coração, veio uma coisa de realmente de sentimento, da amizade que nós tínhamos, meu irmão mais novo, 10 anos mais novo. Vou contar um segredo pra vocês, de vez em quando eu bato um papo com ele. Porque ele está em outra dimensão, com muito brilho, com muita luz. Ele é um cara, um gênio nas pistas, um fenômeno como esportista, mas um cara do bem demais. Ele nunca deixava contar, mas, por exemplo, ele reaparelhou todo um hospital infantil do câncer.
Ele ajudava as pessoas, as entidades, essas coisas. Ele não deixava ninguém saber. O exemplo maior de como funcionava a cabeça dele é o Instituto Ayrton Senna, dirigido pela Viviane, pela irmã, e depois a sequência na família. A obra que eles fazem, tudo que eles fazem, continua sempre muito ligado a eles. Então,
Ayrton Senna do Brasil!
Porque ele era o nosso herói das manhãs de domingo. Eu costumo dizer, numa época que as coisas não davam tão certo assim, com muito roubo, com muita falcatrua, com muita safadeza, com muita sacanagem, com muita impunidade, mudou? Ele faz falta, mas mudar não mudou, não. Então, é do Brasil, porque era mesmo, ele era do Brasil, ele amava o Brasil, amava. A coisa de carregar a bandeira, que surgiu no Grande Prêmio da França, na Copa do Mundo de 86, que a França eliminou o Brasil nos pênaltis, e ele ganhou a corrida, e aí não foi o Grande Prêmio da França, não sei se foi na França, mas ele ganhou a corrida, mas ele tinha... Ele corria na Lotus, o Gerardo Carrucci, nosso amigo, que era o projetista e o chefe, que tinha que muito amigo dele, e o motor era Renault, então eram todos os franceses que cuidavam do motor, e sacanearam ele um monte no sábado, e quando ganhou, ele pegou aquela bandeira e falou assim, isso aqui é para eles. Ah, e deu a volta com aquela bandeira, e aquilo ficou uma coisa espetacular, até o Hamilton ganhar no Brasil de forma fantástica, agora em 21, né? E pegar a bandeira também, e levar a bandeira, o Senna era o grande ídolo dele. Mas sabe o que mais me mexe comigo com esse Ayrton Senna do Brasil? Eu tenho um grande amigo, jornalista da mais alta competência, trabalhamos juntos, agora ele aposentou, nos últimos 2 anos. Trabalhamos juntos desde 77. Mário Jorge Guimarães, o Maroca, muito querido no meio do esporte, extremamente competente. O Maroca me chamou um dia, dentre tantos copos que bebemos juntos na vida, e ele falou assim, cara, vocês têm noção de que você mudou o nome do Senna? Eu falei, como é que eu mudei o nome do Senna? Você mudou. Ele é Ayrton Senna. Agora, para todo mundo, ele é Ayrton Senna do Brasil. Olha só. Eu não tinha a menor ideia disso, né? Então, Ayrton Senna do Brasil, fala Senna, onde você estiver, um beijo, cara. Faz tempo que a gente não bate um papo, hein? Ainda manda um sinal aí que tô com um dia desse, vou aí te ver. Um dia todos nós vamos, né? Um dia desse eu vou aí te ver. E aí tem, quando ele ganhava as corridas, que ele apontava, e lá vem ele, aponta na reta, lá vem ele.
Perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta. Vai apontar Ayrton Senna. Vem pra reta. Vai pra vitória.
Na ponta dos dedos. Porque a impressão que dava é que ele estava exatamente... na ponta dos dedos, com cuidado extremo, para não acontecer nada, a habilidade que ele tinha. E ficou isso. Depois o Rubinho me cobrou, não vai dizer que eu tava na ponta dos dedos. E o Felipe Bassi, não vai dizer que eu tava na ponta dos dedos. Ficou muito bacana. Então é a sensibilidade, a capacidade que ele tinha de velocidade absurda, fantástica. Quando ele dava aquelas voltas voadoras, flying laps, como a Fórmula 1 chamou, mas que uma chama cabeça pensava assim, falava com Deus, isso ele nunca escondeu, e dava aquelas voltas maravilhosas, mas ele trazia na ponta dos dedos. Ele trazia, e Dona Neide, a mãe dele, uma vez ela falou assim, você quer me matar do coração? Quando você começa a falar que ele está na ponta dos dedos, porque o carro tá andando 2 segundos mais lento, 1 segundo mais lento, deve ter algum problema, mas ele está na ponta dos dedos, eu quero quebrar a televisão, se eu estivesse perto de você, dava uma coisa na sua cabeça. Então, essas coisas são muito bacanas. E ele trazia na ponta dos dedos. Lá vem ele. Para ganhar mais uma. Na ponta dos dedos. Aí, torcida do Brasil. Oh, coisa boa.
Acho que sou meio burro, que eu devia ter falado acabou 4 vezes e é tetra 4 vezes, mas falei acabou 3 vezes e é tetra 2 vezes ou 3 vezes também, não sei.
Mas é fantástico, porque tava eu gritando, o Pelé me puxou
de um lado, meus óculos fizeram assim, e ficaram assim, e o Arnaldo puxava, me puxava pelo paletó, e o Ciro José quase amassou a gente, já pulou em cima da gente, e eu com o microfone, cara, ele tinha que ir, e é tetra, é tetra, é tetra. Esse é tetra virou uma coisa fantástica, porque tem muito garoto que não era nascido em 94, tem muita gente que era pequenininha, mas tem muita gente que não era nascido, e eu vejo os caras gritando, é tetra, é tetra. Eu tenho 7 netos, nenhum deles nasceu antes de 94, né? Dos filhos, cara. O Luca nasceu em 2001. Então, o negócio dele é cinema, ele não é tonto. Ele não
deve nem saber o que é tetra.
Brincando, tô brincando com ele. Vai ser um grande diretor de cinema. Mas o é tetra, é tetra. Você vê a criançada jogando bola. O cara faz um gol, o outro grita, é tetra, virou comemoração. É tetra, virou uma coisa de comemoração. E é tetra, 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 94, 94, 2004, 2014. Vai fazer 30 anos daqui a 2 anos, então tem 28. Tem 28 anos que isso aconteceu. E aquela imagem ganhou o mundo. Por quê? Porque a geradora oficial, o Brasil ganhou, aí é... A câmera foi na gente, quando nós estávamos transmitindo. Ele pega aquela imagem, eu berrando que nem um louco, transtornado, o Pelé me puxando, o óculos assim, me por aqui, o Arnaldo me puxava para outro lado, e o Arnaldo, que sempre muito ligado em tudo, apontou para... Sabe quando você está vendo o jogo de tênis, que eles mostram as pessoas apontam para o jogo, para a câmera, que estão se vendo na câmera, o Arnaldo apontou para lá, mas quando acabou o jogo, eu falei, Arnaldo, ele falou, você viu? A gente estava no mundo inteiro, porque era, e foi para o mundo inteiro. Eu falei, não, larga a mão de ser bobo, rapaz. Você acha que nós aparecemos lá? Por quê? Porque você é o Arnaldo, que apitou o final de Copa do Mundo, porque eu sou o Galvão, que estou gritando que é tetra. Aparecemos lá por causa do Pelé. Ou seja, a transmissão mundial tuf, foi buscar como é que o Pelé estaria comemorando a vitória e esse tetracampeonato. Então é muito bacana também. O Penta veio na sequência e eu espero poder... fazer uma coisa aqui. É a última Copa mesmo. Televisão aberta é a última. Né? 13, 10 finais. Dá um espetáculo, mas já pensou se é a última? Podendo gritar, hexa, hexa, aí não sei o que eu vou fazer. Aí já não sei o que eu vou fazer. Se os jogadores ajudarem um pouquinho e a seleção conquistar o hexa, vai ser muito bacana. Mas eu acho que talvez a mais repetida de todas.
Que é sua,
Brasil!
Também virou coisa. Pô, entra aí e vê. É o cara que pula do barco pra pegar o peixe que tá passando, é o outro que pula do carro, é o outro que pega não sei o quê, e ele já deu. O gato é um gato, que goleiro é aquele gato, pô, alguém chuta uma bola, o gato voa, e tudo com. Sai que é sua, Taffarel! Grande amigo meu, Cláudio Taffarel, maior goleiro da história da seleção brasileira, com todo respeito ao Gilmar, ao Marcos, ao Félix, os campeões, ao Leão, que fez grandes defesas em Copa do Mundo. Dida, mas eu duvido.
Eu não quero nem pesquisar para não achar o que eu não quero.
Mas eu duvido que algum goleiro tenha pegado o pênalti em semifinal e final olímpica, em semifinal e final de Copa do Mundo. Não tem. Não tem. E aí me mandaram uma pesquisazinha dizendo assim: ele jogou 18 partidas de Copa do Mundo, com a média de 93 minutos em cada jogo, ou seja, jogou o jogo inteiro. Aí tem o Sepp Maier, o grande Sepp Maier, jogou também as mesmas 18 partidas em Copa do Mundo e, curiosamente, teve o mesmo tempo em campo. Então, eles estão empatados? Não estão. Porque o Taffarel tomou 15 gols, o Sepp Maier tomou 18. Então, o Taffarel é o maior de todos. Ponto. Ei, abração pra você. Grande Taffarel, gosta de vinho. Trabalha com vinho, adora vinho. Cara especial, cara muito especial. Mas por que sai que é tua, Taffarel? Sempre foi um goleiraço. Mas ele tinha um meio... Saía pouco do gol, a bola passava e cadê o Taffarel? Vai lá e, como dizia o Raul Plana, fecha a mão e dá um soco. Se não pegar na bola, pega na cabeça do atacante, o juiz não vai dar pênalti mesmo. Hoje daria com esse tal de VAR aí. Mas eu ficava desesperado que a bola passava pra lá, passava pra cá. E ele, genial, debaixo das traves. Eu achava que ele saía pouco do gol. Aí um dia me deu um nervoso num jogo. E pai, o cara cabeceou, quase foi gol. E bem, cabeceou. Aí, sai que é tua, Taffarel, na bola seguinte. Na verdade, ele quer dizer, vai na bola, seu... O que eu pensei foi isso, mas não podia falar, né? Então, sai que é tua, Taffarel. E ficou. O sai que é tua, Taffarel, mó barato. É outra história que todo mundo usa, independente de estar no futebol ou não estar no futebol. Rap.